Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, retornamos com o nosso tema agora no segundo bloco, falando sobre a questão da independência, dos 192 anos de independência. Aqui conosco estamos com o professor Lange e a doutora Cláudia Almeirão. E agora vamos falar com o André Mazini, que é sociólogo e professor de História da Comunicação da Unigran, e acabei de saber agora que é doutorando também na área de comunicação lá na UFGD. André, você me escuta?
Sim, escuto sim, padre.
Tudo bem contigo? Prazer é meu. André, nós estamos falando aqui sobre esses 192 anos de independência que vamos comemorar amanhã, e a gente sabe, hoje a gente fala muito do advento da comunicação, né? Quem não está na rede, quem não está na comunicação não é gente, né? As representações sociais que a comunicação faz surgir são coisas que realmente deixam a pessoa como em evidência ou não, e portanto, se não está na evidência, parece que não é gente, parece, né? Como a comunicação serviu, por exemplo, nesse período da independência? A gente já tinha imprensa também nesse período, né? Mas não era algo tão forte como hoje, porque primeiro as pessoas não tinham a cultura literária, né? Porque a população era grande parte analfabeta, e não tinha televisão nem rádio, portanto, para chegar, né, às pessoas que não sabiam ler. Mas como a comunicação influenciou para que realmente a população se voltasse e apoiasse a independência, se é que isso aconteceu, e depois como esta elite que proclamou a independência se comunicou para manter certos ideais?
Tudo bem, primeiro, bom dia, é um prazer falar com você novamente. Eu soube que o professor Protásio está aí com vocês na bancada. É professor do programa de pós-graduação que eu faço, doutorado em História, na verdade, lá na UFGD. Enfim, é um tema bastante bacana. A minha tese de doutorado fala sobre representações de nacionalidade na imprensa, que é um pouco que tem a ver com isso. E nesse contexto que você está falando, assim, ó, pra você ter uma ideia, nas primeiras teorias da comunicação, quando surgem lá no começo do século XX, era muito falar da teoria da agulha hipodérmica. Era uma teoria muito usada. Em resumo, o que ela dizia? Ela dizia que os meios de comunicação influenciavam diretamente a população. Ou seja, tem aqueles grandes meios de comunicação, aqueles conglomerados de mídia, jornais, televisões e tal, e o que eles falam é lei. As pessoas aceitam, as pessoas votam em quem diz para votar, elas compram o que diz para comprar. Existia uma relação, pelo menos acreditava-se assim, passiva, em que os meios de comunicação falavam e as pessoas ouviam. Com essas novas mídias que foram surgindo e com essa democratização dos meios de comunicação, hoje as pessoas têm celular, têm rede social, têm um acesso infinitamente mais fácil às técnicas de produção de comunicação, as pessoas começaram a produzir por si mesmas, né? Elas começaram a, pelo menos é o que vem falando as teorias mais recentes da comunicação, romper um pouco com essa cultura de passividade e começam a se tornar produtores ativos da comunicação, da informação de uma forma geral. Isso contribui muito para a expressão daquilo que elas entendem como nação do Brasil, como sua própria nacionalidade. Agora, diferentemente do que poderia acontecer antes, o conceito, por exemplo, do que é ser brasileiro, do que é o Brasil, do amor à pátria, não é mais um conceito só ou meramente produzido pelos meios de comunicação, que muitas vezes eram até... enfim, não é novidade que os meios também se corrompem e durante toda a história da comunicação da imprensa, os meios sempre se corromperam e sempre tiveram de alguma forma, em alguns momentos, em alguns casos, a serviço dos poderes instituídos. Mas hoje, o cenário de construção da nacionalidade brasileira, essa visão do que é ser independente, essa visão do que é ser patriota, ela passa muito por uma percepção pessoal das pessoas que podem expressar aquilo que acham. Elas podem ir no Facebook e fazer uma brincadeira a respeito do que é ser brasileiro. Elas podem ir no Facebook e fazer uma crítica a respeito da situação da política ou educação ou saúde do Brasil. E ainda assim, e dessa forma elas constroem essa noção de nacionalidade a partir de si mesmas, né?
Agora, André, Obviamente que os grupos do poder na época tinham certamente uma força muito grande diante da imprensa escrita, né? Alguns jornais, sobretudo nas capitais e com muita ênfase no Rio de Janeiro, né? Que era a capital nacional e o centro cultural do país na época. E São Paulo também, que era o centro econômico, né? Então, certamente, esta imprensa, ela tinha, talvez mais do que hoje, você fala dessa abertura, né? Nós temos os grandes conglomerados de comunicação, Globo, SBT, né? Record, depois Folha de São Paulo, Editora Abril, etc., que recebem ainda, claro, muita influência econômica dos grupos de capital, que sempre estão ligados ao poder, né? Sempre estão ligados ao poder. A gente sabe de empresas aí que receberam bilhões para, né, para pagar suas contas, depois, obviamente, elas ficam quietas, né? Esta influência nesta época antiga, era a gente poderia dizer que era muito maior e, portanto, se mantinha esse status da elite que se tornou independente de Portugal, mas mantinha a mesma prática? E a imprensa colaborava para isso?
Acho que sim. Ó, o nosso primeiro jornal no Brasil... o Correio o Diário do Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome exatamente, o professor Portato talvez possa nos ajudar. O primeiro jornal, ele foi um jornal que foi criado pela coroa, pelo próprio poder instituído. Então, você imagina, isso é significativo pelo seguinte, se o primeiro jornal é ligado ao poder, ele de forma nenhuma vai se opor ao poder, ou vai criticar esse poder. Então, ele já foi criado como uma forma de ratificar as ações da coroa, as ações do império, enfim, não tinha uma perspectiva crítica na imprensa. A gente costuma dizer até que ela nasceu mais como um house organ, que é aquele jornal de assessoria de comunicação, do que como um próprio jornal. E durante todo o século XVIII, a imprensa no Brasil, de certa forma até no mundo, mas mais no Brasil, o mundo já, a Europa, os Estados Unidos já vinham avançando um pouco nesse sentido. Mas era considerado uma imprensa artesanal, a era artesanal da comunicação. Qual que era a característica dessa era artesanal? O jornal, ele não tinha isso que a gente tem hoje de prezar a objetividade, de prezar a imparcialidade. Pelo contrário, os jornais eram parciais, eram politizados, eram assim, não tinha nenhum pudor em aclamar ou xingar alguém ou criticar. Os jornais tinham essa peculiaridade, assim, eles eram mais venais, certo? Então, a imprensa, de uma forma geral, é lógico que a maior parte dos principais veículos que tinham, de alguma forma, um subsídio oficial, eles se posicionavam enfaticamente a favor do império, a favor daquilo que vinha acontecendo, as estratégias políticas da época. E tinha outras iniciativas, outros jornais, mas de muito menor repercussão, menor circulação, até porque as técnicas de impressão eram bem mais precárias. Mas esses outros jornais eram enfaticamente contra. Existiam também aqueles que se plantavam contra, mas até um livro do Virgílio Noé Pinto fala que esses jornais tinham uma característica comum, eles tinham vida curta. Eles tinham vida curta porque eles não conseguiam subsistir, eles não conseguiam vender jornal como vende hoje. Não existia esse nível de publicidade que a gente tem hoje para alimentar administrativamente o jornal. Então, os jornais que se levantavam contra normalmente eram suprimidos, eram abafados pela falta de estrutura. Até que quem tinha... as pessoas que escreviam os jornais, especialmente os jornais que eram contrários, os jornais mais críticos, eram pessoas bem instruídas, letradas, que tinham outros tipos de demanda, outros tipos de demanda, inclusive política. Eles acabavam investindo em outras áreas, em outras militâncias, e a imprensa mesmo acabava ficando nesse polo. Não existia uma imprensa profissional que abordasse os fatos mesmo, que fizesse leituras críticas equilibradas. Eram os jornais normalmente ou apoiando muito ou falando muito mal, né? Falando muito mal, até às vezes sem nenhum tipo de compromisso com fato ou com realidade noticiosa.
André, agora vamos trazer um pouquinho mais para as últimas décadas, né? Por este raciocínio seu, né, a gente sabe que esses jornais mais independentes, ou pelo menos que tinham outros interesses, talvez, né, o oprimido que quisesse se tornar opressor também, como dizia o Paulo Freire, né, seria uma guerra de poder, ele, por não ter exatamente o patrocínio do governo, como infelizmente a imprensa de hoje continua sendo, né, tirando alguns grandes jornais, a maioria, a gente sabe, os jornais daqui, por exemplo, vivem dependendo do governo, né? Se o governo não pagar, eles quebram. E a política, a gente pode ler os jornais e perceber como eles são, né? A gente pode dizer que só o advento dessas novas mídias é que trouxe uma certa democratização para a gente realmente começar a repensar o país, porque hoje você entra no Facebook e em outras redes, o cara está em um encontro político, ele filma e pega lá o chefão falando bobagem e coloca na rede, né? Isso acaba democratizando, de certa forma. Nós podemos dizer que, então, este jeito de pensar o Brasil a partir da comunicação só começa a mudar agora em poucas décadas para cá, porque nas grandes mídias, por exemplo, a gente sabe, né? Sabemos de uma grande rede de televisão que recebeu do BNDES 5 bilhões num governo de esquerda. Né? Então a gente sabe que mantém-se a prática desde a época da construção do primeiro jornal no Rio de Janeiro pela Coroa. Muda os donos, mas a coisa continua muito ligada. São essas novas mídias que abrem esse espaço para que eu possa me comunicar, dizer, olha, eu vi isso aqui, eu filmar, ou colocar realmente aquilo que a própria pessoa que representa este poder, aquilo que ela está falando, e sem precisar a gente teorizar que ela falou que isso, aquilo?
Você tocou num ponto fundamental. A gente percebe que desde os primeiros jornais lá da época da colônia, se a gente for analisar friamente a nossa realidade hoje, a gente vai ver que não mudou muita coisa. Em termos de relação entre poder e meios de comunicação, particularmente os meios de comunicação de imprensa. Mas aí, o senhor perguntou em relação às redes sociais. Fala-se que a internet, especialmente a Web 2.0, que permitiu essa interação, as redes sociais, enfim, ela representa uma terceira grande revolução da humanidade na área da comunicação. A primeira grande revolução teria sido a escrita, onde a gente passa, enfim, começa a história de fato a partir da escrita. A segunda grande revolução teria sido a imprensa, a prensa de Gutenberg, onde isso, eu consigo reproduzir efetivamente o conhecimento que se tem e levar esse conhecimento a muitas pessoas. E a terceira grande revolução seria esse momento que a gente está vivendo, que às vezes a gente nem se dá conta da grandeza que ele tem. Ele é importante por quê? Porque, como eu falei no começo da entrevista, as pessoas, elas têm a possibilidade de romper com a sua situação de passividade. Ela não precisa mais esperar o meio de comunicação dizer o que é. Ela não precisa mais esperar que o meio de comunicação é instituído, grande, que recebe tantos milhões do governo. Esse meio de comunicação não é mais a única fonte que ela tem de informação. Isso é fundamental. Fundamental porque ela pode, então, ter acesso a outras fontes. É óbvio que ainda existe uma característica muito comum do nosso tempo em relação à imprensa, é que as pessoas ainda usam os grandes meios de comunicação para confirmar as histórias. Por exemplo, se houve uma história que é uma história muito, muito grave, uma denúncia corrupta, qualquer coisa assim, a pessoa, ela só vai acreditar de fato quando ela vê na TV, quando ela vê num jornal que ela confia. Isso é uma característica ainda muito... Em outros momentos, por exemplo, vídeos com denúncias, gravações de áudio, essas coisas se viralizam independente da imprensa instituída. Elas se viralizam, elas se espalham muito fácil e as pessoas acabam se informando por um outro aspecto. Porque, vamos pegar no começo do século XX, que é quando os meios de comunicação estavam se descobrindo enquanto tal, né, enquanto a sua importância, a sua relevância social, os grandes conglomerados de mídia. As pessoas, então, eram informadas diretamente pela informação que vinha desses meios de comunicação. Hoje, a gente tem um cenário que fortalece a figura de um cara chamado líder de opinião. Esse é uma figura nova, essa figura surgiu lá na década de 40, mais ou menos. Mas aí tá, temos o líder de opinião. O que é esse líder de opinião? Eu sou informado, eu recebo a informação, eu acredito na informação, eu confio na informação, se ela foi passada por alguém que eu tenho como um líder de opinião. Um pastor, um padre, um professor que eu admiro, um cantor que eu admiro, enfim, qualquer pessoa que exerça sobre mim algum tipo de liderança, algum tipo de influência. Essa figura surgiu lá e eu acho que ela se fortalece muito nesse contexto de redes sociais. Porque, por exemplo, às vezes você não precisa esperar um meio de comunicação tradicional se posicionar sobre determinado assunto para você tomar a sua opinião ou para você ser informado. Basta que um líder de opinião, e esse líder pode estar na sua timeline do Facebook ou pode estar na sua timeline do Twitter, se a pessoa que você admira falar aquilo, você já vai receber a informação, você vai assimilar ela e você vai concordar com ela. Normalmente vai concordar com ela. Então, hoje, com as redes sociais, além da pessoa poder produzir, ela pode ter acesso mais diretamente a outras fontes de informação confiáveis para ela, que não são só os meios de comunicação, também são as pessoas que elas confiam. Então, esse é um cenário geral, mas, de fato, nenhuma revolução recente foi tão dramática, foi tão drástica quanto as redes sociais, por exemplo. Eu faço uma pergunta... logo nos primeiros dias de aula, quando eu dou aula sobre teoria da comunicação, eu pergunto, falo assim, ó, quem daqui nunca postou nada no Facebook, nunca postou nada no Twitter, ou quem nunca subiu um vídeo no YouTube, enfim, não tem mais ninguém. Todo mundo já produziu alguma coisa, todo mundo já deu sua contribuição de produção de informação para a rede, e gratuitamente, sem cobrar nada. Por quê? Porque isso já faz parte da nossa cultura. Essa produção espontânea de informação, essa assimilação espontânea de informação já faz parte da nossa cultura.
Agora me diz uma coisa, André, a última pergunta, né? Com essa contribuição que você está dando, vamos atualizar para a questão da independência. Já que nós estamos em uma terceira revolução, né, que é dessas novas mídias, e de fato a gente percebe, né? Para que o país realmente possa passar por um processo de independência mesmo, nós precisamos, portanto, de uma mídia independente, sobretudo dessas novas que vão se firmando e vão tirando o poder das grandes. A gente sabe que a televisão perde a sua audiência, né? De forma até assustadora. Os grandes conglomerados estão com problema sério. A Globo cada dia percebe que está perdendo, né? O SBT não consegue passar de 3, a Record não consegue passar de 7. Agora, estas novas mídias, elas podem ser manipuladas? Pensemos, por exemplo, na regulamentação da questão da internet, né? Você acha que nós, dentro desse processo de independência, que precisamos passar também por esse aspecto, porque a informação ela é muito importante para que a população realmente possa pensar e agir livremente. Você acha que nós estamos nos encaminhando a partir da questão da comunicação para uma independência, ou estão manipulando para manter o status de antigamente?
Eu acho que é recente ainda para a gente poder bater o martelo sobre isso, né? Mas, assim, manipulação ocorre na rede também, sabe? É muito comum, por exemplo, até com essa característica de viralização rápida de conteúdos, você vê que a rede social, ao mesmo tempo que ela ajuda você a ter informação, ela também ajuda a criar factoides, a criar sem nenhum compromisso com a verdade, porque a rede social não tem compromisso com a apuração dos fatos em nada, ela ajuda também a criar fumaças aleatórias onde nem existe problema. Nesse período de campanha, por exemplo, fica observando, é muito fácil de perceber isso. Às vezes surge assim um boato que o candidato tal quer tirar o Estado laico do Brasil, por exemplo. E às vezes o candidato nunca falou isso, não teve, foi uma interpretação de alguém, que alguém comentou e alguém compartilhou e isso virou uma verdade assim, espalhada, né? Então, estratégias de manipulação da mídia tem aos montes. No começo da campanha, por exemplo, o candidato Aécio Neves criou uma polêmica entrando com uma solicitação no Google pedindo que tirasse um termo que era associado ao nome dele quando colocava a pesquisa no Google. Não sei se o senhor se lembra disso.
Sim.
É o seguinte, o que o Aécio alega, né? Só para contextualizar estratégias de possíveis manipulação nesse sentido. O Google, ele funciona, por exemplo, assim, se todas as vezes que alguém pesquisar André Mazini, a pessoa pesquisar André Mazini, jornalista, quando você começar a escrever André Mazini, o Google já vai te dar como sugestão a expressão André Mazini, jornalista, porque várias pessoas pesquisaram aquilo, certo? No caso do Aécio, ele alega que pessoas ligadas aos adversários políticos dele entraram aos milhares escrevendo Aécio Neves cocaína, ou Aécio Neves alguma coisa relacionada à droga. E toda vez que alguém ia pesquisar Aécio Neves, apareciam essas expressões, que eram expressões sem nenhum fundamento, sem nenhum tipo de compromisso com apuração nem nada. Isso foi uma estratégia de manipulação utilizando já esse novo cenário. Então, que vá haver estratégia de manipulação, sempre vai haver. Sempre vai haver. Em relação às mídias tradicionais, por exemplo, a Globo perdendo a audiência, a SBT também, eu acho que existe uma tendência de mudar o cenário de distribuição de audiência. Isso já demorou para acontecer, já era para ter acontecido no Brasil, para ter mais diversificação de audiência. Agora, eu também não acho que isso represente uma
mudança.
Uma mudança, ou que isso vai incentivar esses meios a serem mais imparciais, até porque, por exemplo, a própria questão da imparcialidade é uma questão muito superada. Acho que eu não conheço nenhum teórico da comunicação, ou pior da história, a história é muito mais realista em relação a isso ainda, de que trabalhe com esse conceito de imparcialidade da comunicação. A comunicação não é imparcial, a imprensa não é imparcial, ela sempre vai ter interesses, sempre vai ter coisas a defender e a repudiar. Isso é natural até porque nós somos assim. Não é porque eu sou jornalista que eu vou deixar toda a minha carga cultural, religiosa, para escrever uma matéria. Quando eu escrever uma matéria, esses valores vão transparecer no meu texto. Isso é mais do que natural em relação às mídias. Como elas se estruturam administrativamente, dependem de investimento, dependem de dinheiro, dependem dessa relação com o capital, é óbvio que elas vão querer fazer de tudo para que tenha mais capital. Isso é uma relação natural. Então, esse cenário de mídia, ele tende a se diversificar, como aconteceu no mundo inteiro, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, mas eu, sinceramente, não acredito que isso vá mudar muito, assim, pelo menos não num curto prazo. Isso pode ter um novo cenário daqui a uma década, porque as coisas mudam muito rápido, mas hoje eu não acredito que esse cenário venha se alterar, não.
Então, eu disse que ia fazer uma última pergunta, vou, se você me permitir, fazer uma outra, né? Vamos um pouquinho mais, uma perspectiva de futuro. A partir das mídias, né? A partir da teoria da comunicação, como é que o Brasil pode ser ajudado para ser verdadeiramente independente?
Olha, primeiro a gente tem que entender o que é independência, né? Eu confesso que eu me sinto inábil para dizer o que é independente, porque no nosso contexto, não dá para ser independente, a gente depende de muitas coisas, a gente depende das nossas relações exteriores, a gente depende das relações que a gente tem com nossos países vizinhos. Para você ter ideia, o Brasil respingou no Brasil até a guerra de Israel com a faixa de Gaza, né? A gente já levou um cutucão por causa disso. Então eu não sei, talvez a gente tenha que trabalhar essa dependência que a gente tem, que é natural, de uma forma benéfica, sem nos subjugar. Eu acho que talvez, então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, e as nossas perspectivas, esperanças e expectativas tenham que ir nesse sentido. De como que a gente pode se aproveitar desse cenário de interconexões, em que a gente está sempre conectado ao outro, está sempre conectado às outras culturas, de que forma que a gente pode tornar esse cenário benéfico para a gente, benéfico para a nossa população, que esse cenário possa provocar mais igualdade social, esse cenário possa causar mais acesso à informação efetiva. No caso da comunicação, por exemplo, que a gente não fique só dependente das grandes agências de comunicação internacionais, como a BBC, a France Press, mas que a gente possa também aproveitar esses canais que a gente tem de relação, esses canais de comunicação que a gente tem, para saber outros pontos de vista, para conhecer outras culturas, para conhecer outras fontes de diversidade. Por exemplo, é muito comum também a gente ver que a gente se alimenta muito mais da cultura europeia e americana do que dos nossos vizinhos sul-americanos. Isso eu acho assim, muito complicado, e isso passa pela comunicação também. A gente tende a valorizar a cultura e os produtos midiáticos dos Estados Unidos, mas a gente sequer sabe o que se produz aqui na Argentina. E eles, no campo do cinema, tem uma produção cinematográfica muito legal, o Peru, e a gente não sabe disso. Isso, essa relação de dependência que a gente tem só com os grandes centros urbanos, né, Estados Unidos, Europa e os principais países, é maléfico nesse sentido, porque impede a gente de enxergar a nossa própria produção cultural, ou a produção cultural que se faz no Acre, a produção cultural que se faz no Rio Grande do Sul. Então, o cenário de independência que eu vislumbro, na verdade, é um cenário em que a gente possa se aproveitar ao máximo e da forma mais sábia e produtiva possível dessas interconexões, dessas interdependências que são intrínsecas, que a gente não tem como fugir delas.
Muito bem, André, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Uma outra vez, vamos convidá-lo aqui para o nosso estúdio.
Claro, muito obrigado. É um prazer participar novamente. Um abraço para o Protásio, para todos da bancada. Vocês têm um ótimo programa pela frente.
Tá joia, obrigado. Como o nosso tempo precisa, nós estamos na mídia, né? Nas novas mídias, nosso tempo precisa ser regularizado. Nós vamos fazer um intervalo e retornamos aqui com os nossos convidados no estúdio, falando sobre a atualidade da questão da independência.
Programa Ponto de Vista.